Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 8 de abril. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa segunda-feira nós temos como destaque uma movimentação positiva para as bolsas europeias, mas quando a gente olha para os futuros norte-americanos, a gente não tem uma direção clara. Isso porque os investidores estão se preparando para uma agenda semanal de indicadores macroeconômicos que a gente pode considerar aí bastante pesada, né, de relevância e que pode gerar, sem sombra de dúvida, grandes volatilidades no mercado. Nós teremos então nesta semana a divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI ou CPI, e também a ata da última reunião do Fed, que será divulgada na próxima quarta-feira, dia 10 de abril. Além disso, na quinta-feira a gente tem decisão de política monetária pelo Banco Central Europeu. E na próxima sexta-feira, final dessa semana, a gente já tem o início da temporada de balanços do primeiro trimestre nos Estados Unidos. E obviamente que o mercado vai ficar de olho, né? Afinal, esse modo que nós temos de expectativa de corte de juros, que agora acabou sendo reduzida, mas ao mesmo tempo as bolsas, pelo menos as norte-americanas, ainda permanecem próximas das suas máximas históricas. Isso decorre o quê? De resultados corporativos ainda resilientes. Agora, se as empresas começarem a sentir, né, os efeitos de uma política monetária mais contracionista, que ainda vem sendo praticada, isso obviamente que vai levar a uma correção aí dos preços por lá. Tá? Então, uma semana aí super importante. Vamos acompanhar aí como que isso vai se desenvolver nos próximos dias. Beleza? E falando um pouquinho mais de hoje, pessoal, não temos nos Estados Unidos uma agenda macro de relevância. Assim, o mercado vai ficar de olho aí nas falas de dirigentes do Fed, como o Alston Gosblin e o Kashkari, eles que falam aí nesta segunda-feira, no decorrer do dia. Beleza? Bom, sobre as movimentações de hoje. Na Europa, Londres, temos alta de 0,12, Paris, alta de 0,58, Frankfurt subindo 0,63. Futuros norte-americanos, o S&P 500 cai 0,06%, Dow Jones caindo 0,04% e a Nasdaq no 0 a 0. O mercado norte-americano impactado bastante por conta que na última sexta-feira a gente teve lá o famoso dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que ainda mostra que o mercado de trabalho por lá segue bastante resiliente. Por consequência, o Fed poderia ter mais trabalho aí na sua condução de política monetária. Só para vocês terem uma ideia, o mercado, né, que no final do ano passado chegou a precificar que a taxa de juros nos Estados Unidos cairia 2 ponto percentual, hoje esperam apenas dois cortes de 0,25, ou seja, 0,5%. Mercado dividido entre 0,5% a 0,75, 0,75. Muitos que esperavam que os juros iriam cair nos Estados Unidos agora, né? Antes, na verdade, agora não, né? No mês de março, mês anterior, agora a maioria do mercado espera que esses cortes aconteçam apenas em setembro, tá bom? Então, por conta disso, a gente tem essa movimentação um pouco mais resguardada, né? O investidor tendo uma postura um pouco mais conservadora. E para mim, pessoal, o que vai definir se esse ânimo continua ou não é o quê? A temporada de balanços, né? Se o mercado entender que não, mesmo com taxa de juros ali acima de 5%, as empresas ainda conseguem aferir bons resultados, segue o jogo. Eu sigo comprado. A partir do momento que o mercado entender que não, opa, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, a gente poderia ter uma correção aí desses ativos. Então, muita atenção aí neste sentido. Beleza? Bom, sobre outros ativos aqui, o VIX, que é o índice do medo, tem uma alta de 1,5%, ele que se encontra ali na faixa dos 16 pontos. Lembrando, tá? Até semana passada, o mercado, né, estava bem propenso a comprar por ativos de risco, ele estava ali na faixa entre 12% a 13%. Subiu um pouquinho, ainda não é de se assustar, né? Mas é algo que a gente deve acompanhar e monitorar. O índice dólar DXY tem uma alta leve, subindo 0,03. A taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos sobe 1,5% a 4,44%. E o Bitcoin, pessoal, volta a subir forte. Ele que está subindo aí nas últimas 24 horas mais de 4%, voltando ali para o patamar dos 72 mil dólares a unidade. E falando agora um pouquinho mais sobre as commodities, a gente tem nesta manhã O petróleo, até o momento, recuando, né? O contrato WTI negociado em Nova York, caindo 0,76, 86 dólares o barril. E o Brent, contrato negociado na Bolsa de Londres, caindo na mesma proporção, 91 dólares o barril. Mercado que segue acompanhando aí as movimentações do petróleo diante aí das tensões que infelizmente ainda continuam lá no Oriente Médio. Tá? E no caso, a movimentação que nós temos hoje, na minha opinião, é apenas técnica, uma realização de lucros depois de uma alta muito forte que vem acontecendo nas últimas semanas. E uma outra commodity, pessoal, que está, entre aspas, tá, renascendo das cinzas, é o minério de ferro. Ele que se recupera hoje, ele que volta a negociar acima dos 100 dólares a tonelada seca. Mercado que segue na expectativa aí de que a demanda chinesa poderia aumentar. Por enquanto, pessoal, somente especulativo, mas enfim, essa é uma movimentação de alta. Só para vocês terem uma ideia, os contratos futuros negociados na Bolsa de Singapura subiram quase 6%. Isso é bom para a Bolsa brasileira, porque Vale, pessoal, Vale tem em torno ali de 15% de participação no índice. Se nós somamos com outras siderúrgicas, que também acabam sendo influenciadas de maneira positiva, isso sobra ali para 25%. Então, é uma boa representatividade do índice Bovespa, que ele tem de empresas que são impactadas pelo minério de ferro. Então, isso é positivo aqui para a movimentação da nossa bolsa e ajuda também as ações da Vale, que vem passando aí por um ano bastante desafiador. Beleza, pessoal? Então, essas são as principais movimentações internacionais. Mercado em compasso de espera de uma agenda aí, de uma semana que vai ter uma agenda macroeconômica de grande relevância, ao mesmo tempo que essa alta aí do minério de ferro ajuda a Vale, que por sua vez poderia ajudar aí o Ibovespa. Falando só agora sobre o noticiário local, pessoal, seguem ainda no radar do investidor as questões envolvendo sucessão ou não na Petrobras, se haverá ou não troca de presidente, como que vai ficar a questão envolvendo o dividendo extraordinário, enfim. As últimas notícias, pessoal, aqui ontem, né, o presidente Lula acabou cancelando uma reunião de emergência que ele teria convocado para domingo à noite para discussão aí do futuro da Petrobras. Essa reunião que havia sido marcada em meio a essas crescentes especulações em torno aí do presidente da estatal, Jean Paul Prats, se ele vai permanecer ou não no posto. O que nós temos até o momento, pessoal, é que nessa segunda-feira o Lula teria uma reunião com a Haddad, às 6 horas da tarde. Ele que não citou nenhuma pauta para esse encontro, mas obviamente que o mercado vai acompanhar para entender se isso realmente vai ser discutido, como que isso vai ser defendido aí ou colocado nos próximos dias. Tá bom? Então, por enquanto, movimentações da Petrobras seguem num tom aí extremamente especulativo. Também tivemos, pessoal, o Jorge Paulo Lema, né, ele disse que ele e os seus sócios bilionários, né, da 3G estão tentando aí fazer o máximo para salvar as lojas americanas, né? Então vamos acompanhar. Ela que segue num processo de recuperação judicial. Vocês já sabem, toda empresa que tem esse perfil acaba trazendo aí grandes volatilidades. A Vale, pessoal, ela que divulga o seu relatório de produção no próximo dia 16 de abril, que é quando mais ou menos inicia aí a temporada de balanços aqui no Brasil, referente ao primeiro trimestre deste ano, e o seu balanço apenas no próximo dia 24. Também tivemos o Banco do Brasil, pessoal, ele informou que o Banco Central autorizou o seu desdobramento de ações. Então isso visa dividir, né, o preço das ações por um percentual, para que aumente a liquidez, né? Com um preço nominal mais acessível, pequenos investidores conseguiriam aí, fazer alocações em Banco do Brasil. Tá? Então, sempre que uma ação tem um preço muito alto, não vou dizer nem caro, né? Porque caro e barato é uma questão aí de valuation, né? Se uma empresa está cara ou barata. Mas se o preço é alto, né, muito alto, levando em consideração que aqui no Brasil a gente tem uma negociação que se chama de lote padrão, em que o investidor precisa comprar múltiplos de 100, 100, 200, 300, isso acaba fazendo com que uma entrada numa determinada ação, se esse preço for alto, acabe dificultando ou limitando aí para grandes investidores. Então, sempre que uma ação solicita esse desdobramento, é para dividir o seu preço por por uma fração, né? Por 2, 3, 5, enfim, 10, para deixar o preço mais acessível. Então, assim, não muda em nada em termos de valuation. Isso é uma medida que visa o aumento de liquidez, o número de negociações da companhia e que, obviamente, ajuda os fundamentos aí no longo prazo. E por fim, a PetroRecôncavo, ela assinou um contrato de venda de gás natural com a GN Link. Essas, pessoal, são as principais notícias do ambiente corporativo. Beleza? Então seguimos aí na semana que promete aí ser de grandes emoções. Vamos ver como que virão esses números de inflação nos Estados Unidos, como que o mercado vai reagir a uma reprecificação aí sobre trajetória de juros que pode acontecer. Mas para mim, pessoal, sim, esse é um número super importante. Mas, novamente, para mim, o mais importante é a temporada de balanços nos Estados Unidos. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!